Bom, para finalizar a nossa aula da semana 6 sobre política econômica e direito, eu quero aqui, neste último bloco, relembrar que tudo que nós estamos discutindo aqui pressupõe, obviamente, não só a presença do Estado, a soberania estatal, e a soberania das decisões econômicas desse Estado. Mas, sobretudo, é necessário que o Estado tenha força para implementar as suas decisões. E esse é um aspecto muito importante. Ele tem sido bastante lembrado durante as discussões de globalização, da globalização econômica. O tema da globalização econômica tem sido retomado ultimamente, especialmente por conta de políticas econômicas adotadas pelo governo Trump. Políticas econômicas que são consideradas de alguma maneira surpreendentes para os Estados Unidos, que vão na contramão daquilo que vinha sendo sustentado por esse país ao longo da sua tradição histórica recente. Então, com o governo Trump, nós tivemos uma série de políticas econômicas protecionistas e nacionalistas adotadas pelo governo norte-americano, e inclusive durante o período da pandemia, até de uma maneira bastante enfática, com o uso do poder econômico, né, do mais poderoso estado do mundo, para fins de beneficiar a sua população. Seja com a compra de instrumentos hospitalares, de determinados utensílios necessários à proteção, durante o período da pandemia, como máscaras e etc. Então, nós temos visto um movimento bastante diferenciado por parte do maior, mais potente Estado, do capitalismo. E aí é um movimento contrário à globalização, né? Um movimento contrário à globalização que passa a ser considerada prejudicial aos interesses, digamos, nacionalistas, dos Estados Unidos. Mas isso tudo vem muito a propósito justamente de uma discussão sobre os limites do poder decisório de cada Estado, né? Então, de pouco para nós no Brasil, de pouco pouco nos restará para falar sobre políticas econômicas que devem ser adotadas pelo Estado brasileiro, quando o atual estágio, o atual cenário mundial é um cenário no qual há uma dominação, né, por parte das grandes potências mundiais, um certo que de alguma maneira acabam cercando países menos privilegiados ou menos desenvolvidos, no sentido de muitas vezes impedir que haja tomada de certas decisões prejudiciais aos interesses dessas grandes potências. Então, nós assistimos com o governo Trump, não é, uma certa o aparecimento, eu diria, uma maior transparência, né, de algo que já vinha de outros tempos, né, mas que ganhou, digamos, notoriedade, não é, com as palavras mais incisivas e abertas do governo Trump, que é justamente isso, né, que é justamente a defesa dos interesses nacionais e a pressão para que nas relações comerciais com outros países prevaleçam sempre os interesses, não dos demais países ou mesmo das populações que mais sofrem no mundo, com atraso e outras dificuldades, mas que prevaleçam apenas interesses econômicos dessas grandes potências. Então, este é um ponto muito importante, porque esse tipo de pressão de grandes potências, muitas vezes uma pressão não aberta, não é? Uma pressão implícita, né? Ameaças muitas vezes não verbalizadas, mas contextualizadas. Esse tipo de situação na geopolítica internacional, ela é capaz de também minar interesses de nações menos desenvolvidas, menos favorecidas, mais atrasadas, e de impedir que essas nações possam, inclusive, tomar determinadas decisões, de maneira soberana, sob pena, obviamente, de sofrerem consequências catastróficas para sua própria economia. Então, isso tudo, obviamente, enfatiza algo que é intuitivo, né, que a economia está interligada, não existe nenhum país isolado ou com capacidade de se isolar dos demais, nem isso seria viável de ser transformado em um objetivo, e não é. E quando nós falamos no direito econômico de soberania econômica, não estamos nos referindo jamais a esse tipo de proposta, que seria totalmente incabível, mas sim, não é, há uma preocupação com a perda constante e progressiva da capacidade decisória do Estado sobre o seu próprio território, sobre a sua própria economia e sobre o seu próprio futuro. Porque falar de economia é falar do futuro, falar e tratar da economia, quando o Estado faz, o Estado estará e deverá estar fazendo isso em termos de planejamento, né? Então, no fundo, não é um Estado que está ausente das suas questões econômicas, é um Estado que abdicou de alguma maneira, ao menos parcialmente, aí depende do grau de intensidade, vai depender da sua ausência, mas é um Estado que certamente abdicou do seu futuro, da preocupação com o futuro da sua nação. É preciso, retomando o que eu dizia então, né, entender que hoje há uma certa dramaticidade real, né, sobre a capacidade de o Estado decidir pontos importantes para a sua economia, né? Há uma captura da vontade do Estado, até não só do ponto de vista internacional, mas até mesmo muitas vezes do ponto de vista interno, no interior do próprio Estado. Seus órgãos muitas vezes até são também, de alguma maneira, pressionados e cooptados, né, pelo grande interesse econômico internacional. Nesse sentido, a gente tem observado que passou a ocorrer uma desformalização das regras jurídicas. Quer dizer, as regras jurídicas, inclusive, passaram a perder a sua imperatividade, né, por força da prática comercial transnacional, né? Passou a se privilegiar um direito das empresas, um certo direito de usos e costumes, né, que no fundo, acaba nos conduzindo mais uma vez para aquela ideia de privatização, agora privatização do próprio direito, né? Com isso, nós, de alguma maneira, abdicamos, né, de uma segurança jurídica que foi tão enfatizada, inclusive pelo próprio capitalismo, pelos interesses no início da burguesia e depois, por conta até da força do capitalismo, né, que é exatamente essa ideia da a previsibilidade, não é, de saber de antemão as regras do jogo, de poder calcular racionalmente quais as consequências pelos seus próprios atos. Então, na medida em que nós desformalizamos as regras jurídicas, privatizamos, não é, como diz o Danilo Zolo na sua obra Globalização, uma obra de 2004 já, nós acabamos, então, com tudo isso, acabamos substituindo um sistema que durou muito tempo para ser criado, né? Foi algo que veio sendo criado e aperfeiçoado pelo próprio capitalismo, ou pelos interesses do capitalismo. Nós substituímos, por incrível que pareça, esse sistema de segurança jurídica por um sistema de possibilidades, né? É possível que aconteça isso, é possível que a consequência seja aquela e assim por diante. Né, alguns autores vão mais longe, fazem uma crítica mais ácida, né, como é o caso do Pier Paolo Portinaro, que fala, usa a expressão forte, fala da espertocracia mercenária, né, que seriam as medidas comumente adotadas pelo grande poder econômico e defendidas, né, por esse poder econômico. Especialmente a ideia de que se faça uma justiça de massa para os consumidores ordinários e com isso tudo estaria ok, não é? Então, como eu dizia, há um movimento que já vem de longa data também, não é? Que é pela aplicação de um direito do comércio, mas não é um direito que vem das próprias práticas e dos interesses dos próprios agentes empresariais e, sobretudo, não é? Com práticas de autorregulação que escapam totalmente a qualquer controle externo ou estatal, né? Bom, ao lado disso, nós temos aquilo que eu vinha comentando no início e que é comentado por autores como Guido Rossi, que é o de prevalecer quando há prevalência de um direito estatal, de prevalecer o direito de um Estado mais forte. Né? Sempre é o ordenamento do país mais forte ou do país que é uma potência, uma das potências econômicas, não é? Sobre o direito dos demais países, né? Então, é um fenômeno do qual também o Danilo Zolo, esse autor, esse grande autor italiano, trata, né? Nessa obra Globalização. Que eu não estou indicando, estou fazendo aqui só uma referência, não indico como leitura aqui, mas é uma obra que vale a pena, sem dúvida alguma. Estou fazendo só uma referência. Então, é a expansão do poder dos tribunais desses países, né, que são economicamente mais avantajados, que é um fenômeno paralelo que está acontecendo também, né? Então, a globalização nesse sentido sofre uma grande crítica, uma crítica no sentido de que, no fundo, no fundo, a globalização nada mais é do que a prevalência dos interesses das grandes nações ou das grandes empresas que estão localizadas, né, nesses estados mais fortes economicamente falando. Então, esse processo que a gente poderia chamar de um processo de ocidentalização do mundo nada mais seria do que um processo de liberalismo econômico, daquilo que nós já falamos da ideologia neoliberal, que seria a principal matriz desse processo de ocidentalização, né? Claro que não é um processo contínuo, não é um processo linear, seria equivocado mesmo pensar o contrário. Aliás, sobre isso fala um outro autor, que é o Ottavio Iani, na obra A Sociedade Global, né? É um processo que avança e recua, não é um processo complexo, mas é, sobretudo, um processo que tem servido para interesses que não coincidem com os interesses de desenvolvimento de países periféricos, economicamente periféricos, como o Brasil. Bom, então é isto. Acho que com isso nós finalizamos o tema das políticas econômicas e o direito econômico, né? Espero que tenham compreendido os principais elementos de discussão desse assunto. É um assunto menos conhecido, como vocês vão perceber ao longo da vida, menos conhecido dentro da área jurídica, menos abordado, mas é um assunto que espero todos tenham percebido também, essencial para todos nós, que nós não só percebamos que as políticas econômicas ocorrem por meio de normas jurídicas, logo, isto faz parte da nossa, nós juristas devemos trabalhar sobre esse assunto, né? Mas também perceber que é preciso avaliar e bem avaliar essas políticas econômicas, né? Em termos de realização dos objetivos socioeconômicos, dos objetivos de desenvolvimento nacional que a Constituição de 1988 pretendeu implantar. Então, de uma maneira muito resumida, né? Essas ideias eram, alcançar essas ideias eram os principais objetivos dessa aula, e, como eu disse, espero que tenha sido possível compreender este assunto. Há dois textos de apoio para leitura que eu indico, né? Um deles é um texto do Gilberto Bercovitch, uma base, um muito importante desta aula, um outro texto meu, no qual eu exemplifico algumas políticas econômicas no período da ditadura militar, durante o qual houve, de fato, o privilégio de determinados interesses privados setoriais, né, que foram vitoriosos dentro do Estado e puderam e conseguiram conduzir algumas das opções econômicas do Estado. Então, fica ali também um texto de apoio para uma compreensão mais prática do nosso assunto da semana 6. É isso, então, até a próxima semana, pessoal.